Então, galera, antes de começar o episódio, eu queria deixar algumas notícias aí que sobre a demora desse podcast, né, pra sair esse episódio. A primeira é que, pelo fato que a gente, o nosso equipamento muitas vezes é uma batata e dois pedaços de fio, muitas vezes é isso, grudado no microfone, acaba que na hora de gravar dá problemas, entendeu? E foi nesse caso, né? Acabou dando problema no computador do Renzo, então a gente também não conseguiu gravar. E assim, a gente tinha as notícias, a gente tinha jogos grátis também que, tipo, nesse episódio não vai ter, a gente não vai conseguir trazer porque também já faz um tempinho que a gente gravou. É que a gente tava gravando e no meio da gravação começou a dar muito problema na parte do Renzo, por conta de equipamento, por conta de internet, conexão também. Então a gente marcou para outro dia, né? Então acontece que no outro dia que a gente gravou, na primeira vez a gente já tava gravando um pouco tarde, já tava bem cansado. E nessa segunda parte que a gente fez ali para terminar o episódio, cara, a gente também já gravou muito tarde, a gente tava bem cansado, entendeu? Mas é porque a gente tinha que fazer, já que a gente adotou esse método aí de fazer um quinzenal para se organizar melhor, porque o semanal não tava dando mesmo. Quem sabe mais pra frente a gente consiga fazer semanalmente, mas em questão de tempo mesmo e equipamento, a gente tá adotando isso pra fazer quinzenal os episódios, né? Infelizmente esse do Gold deu problema, a gente vai fazer de tudo pra que não aconteça de novo, mas pedir desculpa aí, mas realmente não deu. Né? A gente gravou, tô terminando de digitar, nesse momento aqui eu tô terminando de editar ele, vamos ver, né, como é que vai ficar. Outra notícia que a gente queria trazer também é que esse episódio a gente vai dedicar aí para um amigo nosso aí, que é o Rodrigo, né? E não é o Rodrigo integrante do podcast, é outro Rodrigo, um amigo nosso, né? Que acabou que o pai dele veio a falecer de coronavírus, né? E ele gosta bastante do tema, que é God of War, então a gente vai dedicar esse episódio aí pra ele, mandar essa mensagem aí. Força, Rodrigo, e espero que dê pra dar algumas risadas aí. Espero que gostem, e é isso aí, galera. Aproveitem. Boa noite, pessoas, aqui é o Jeff, começando mais um Porão 51. E assim como as Winx, né, nós vamos dar as mãos, vamos nos tornar poderosas. E comigo estão o Renzio.
É o que? Como é que é?
Tá errado.
Nossa, o cara botou em inglês ainda. Ah, não.
Eu peguei inglês em querer.
Caralho, mano.
Acabei com o meme.
Muito errado, né?
Corta isso, Jeff.
Isso só porque eu tava testando ele.
Olá, pessoal, eu gostaria de dizer que eu sou contra falar boa noite, porque eu não sei que hora você tá ouvindo o episódio. Então eu queria deixar essa indignação aqui. Mas o Jeff disse que se eu não falar boa noite, ele vai me tirar do podcast. Então boa noite.
Não é assim, cara. É porque a gente grava sempre de noite, né? Então é costume, né?
Não, Jeff, eu falo boa noite, Jeff.
Não, tá fechou.
Tá tudo bem.
Caralho,
já, então... Não, você fechou sim.
Cancelado, mano. Cancelado.
E a partir de agora vai começar o tema do episódio, que é o quê? Aquele joguinho super famoso da Sony, daquele herói que todo mundo ama, que é super carinhoso, que é fofo.
Super fofo.
Respeitoso.
Que é aquele herói fofo que a gente gosta, que é quem? É o nosso...
É o Clayton. Clayton Rasta.
Clayton Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra!
Hoje vamos falar de God of War.
É o God of War, vamos falar do... Tentar, né? Vamos tentar falar dos três, né? Os três primeiros.
Hoje a gente vai contar pra vocês um pouco sobre o primeiro, o segundo, que foi lançado lá pro PlayStation 2. Porque o 3 foi lançado só pro Play 3, não saiu pro Play 2. Então é um jogo bem interessante que conta ali aquela história de como Kratos foi de um simples soldado para o deus da guerra. E contém spoiler, hein?
Ele era um general, né? Ele era um fodão.
Ah, não, mas ele começou como general, né? Ele nasceu lá, era criança, aí virou adulto, aí virou um general.
Aí guerras, né? Com certeza.
Foi espancado antes, quando era criança.
Como é que é?
É verdade. Ele apanhava pra caralho, velho.
É verdade, pô.
Ah. Isso aí contava bastante fora do jogo. Acho que num quadrinho desse.
E que vai morrer no próximo God of War, né, inclusive.
Meu Deus.
Os espartanos eram espancados quando nasciam, né? Ele tinha que aguentar, se sobrevivesse, ele era um espartano legítimo.
Pois é, tinha toda aquela questão de se ficasse doente, já era qualquer doença, era fraqueza, aí dava uma merda gigante. Isso também acontece no God of War.
Sacava fora.
Sim, aquela história do poço lá, mano, é real aquilo lá, os caras jogavam no poço mesmo.
Chutão no peito e this is Sparta, né? This is
Sparta! Exatamente.
Então, cara, a gente vai estar trazendo aí os três jogos, né? E vamos comentar, a gente vai separar. Eu vou falar do primeiro, o Rodrigo vai trazer o segundo e o Renzo vai trazer o terceiro.
É isso aí.
Exatamente. Uma coisa só que eu queria deixar uma observação, né? A gente tava falando aqui, o Renzo até me corrigiu, que o 3 ele só saiu pro PS3, não saiu pro PS2. E a Sony foi tão filha da puta que o God of War 2, se você for ver em termos de história, ele não acaba, né?
Uhum. Tipo, dá pra dizer que tem uma condição.
O God of War 2, ele não acaba.
É, tem um gancho ali, né?
É, ele o fim do God of War 2 ali é o gancho pro 3. E aí, se você não jogar o 3, você não sabe o que aconteceu.
Quer descobrir? E aí? Arrasta pra cima e compra meu novo console.
É. Reza a lenda que se tu terminar o segundo hoje ali, né, o original, já vem uma propaganda ali do PlayStation 3, já compre o bundle, já, PlayStation 3 e o jogo junto, né?
Então, foi safado, a Sony foi safada.
Não, ela sabe vender o peixe dela, né, cara? Ô, que peixe, né? Cleitinho bombado.
Como sempre, né? Como então, sempre.
Cara, então... Cleitinho...
God of War, cara, um joguinho, né? Eu não vou fazer aquela piada lá do mod do Slash no Watch Dogs.
Ah, não, pelo amor de Deus, eu vou sair desse podcast.
não vou fazer. God of War, cara, um jogo de hack and slash, desenvolvido pela Santa Monica Studio, mano, e publicado pela Sony Computer.
Só no computer.
O jogo esse lançado em 22 de março de 2005 para PlayStation 2. O God of War 1 e o 2 foi lançado para PlayStation 2, né? A partir do 3 foi PlayStation 3, né? E o 4 PlayStation 4. Enfim, é o primeiro título que foi ambientado.
O que faz todo sentido se você for pensar.
Como assim?
O 1 e o 2 saiu pro 2, o 3 saiu pro PS3, o 4 saiu só pro PS4. Faria sentido agora o quê? O 5 saiu só pro PS5.
O miserável é um gênio!
É, cara, vale salientar ali que o primeiro jogo, assim como os outros, também ganharam vários prêmios, né? Alguns prêmios de jogo do ano, né? Ele ganhou, em 2005, foi nomeado como melhor jogo de ação, né?
Sim.
David Jeff ganhou como design do ano, acabou ganhando também como melhor trilha sonora. Em 2006 ganhou vários prêmios, incluindo o jogo do ano, em 2009 pela IGN, classificando o God of War como o sétimo melhor jogo de PlayStation 2, né? Não tira razão, é um puta jogo, né? Realmente...
É jogão, é bom demais.
Sim, sim, com certeza, cara. E é isso aí, cara. Conta a história do Cleitinho Rasta aí, dominando, matando deuses aí pelo Olimpo. Então, cara, pra ser mais fácil de entender, né, vou estar trazendo rapidão a história dos deuses do Olimpo, né, antes de serem Zeus, Hades, Poseidon e a galera do corre ali, né. Antes de tudo, existiam os titãs que dominavam a parada toda ali, né. Então, antes existia o rei dos titãs, que era o titã Cronos, né. Titã teve filhos, que a gente não consegue entender como ele teve filhos, né, porque titã, pra quem já sabe, ele é um puta de um cara gigante, né, tamanho de um prédio, e a mulher dele é a Rhea, né, que é uma humana. Não dá pra ver como é que isso funciona.
É uma história mitológica, né, era uma religião pros gregos, né? Então, normalmente não faz muito sentido mesmo. Tem umas religião aí que os caras falam que o maluco andava em cima da água.
É, cara, baleia engolindo humano? O que é um titã? Titã ali engravidando uma humana.
O que é um titã engravidar uma mulher?
Então, muito do que eu vou falar aqui acaba não aparecendo nos primeiros jogos ali, no primeiro, vai contar um pouquinho mais depois, né? Mas vale salientar porque tem tudo a ver com o primeiro jogo, God of War 1. Que é o Titã Cronos, né? Teve os filhos lá, que são os deuses do Olimpo, que vão aparecer mais depois. O que acontece? O Oráculo falou pra ele que existiria um dos filhos dele e iam tomar o lugar dele. Então, como meio de evitar isso, ele acabou engolindo os filhos dele.
Comendo todos. Todos não, né?
Aí o que acontece? A mulher dele meio, né? Não vai levar todos, né? Vai ficar com só pra herança.
Ela
né?
guardou.
Ela guardou um lembrança. acabou enganando ele, né, cara? Pra ele é um chaveiro, né? Ele guarda um chaveirinho. Ele engolindo os bebês assim é meio sem sentido, né, cara? Ele parece comendo, tá ligado? Tic-tac. Parece
tic-tac. Tipo assim.
Então o Ré acaba embrulhando uma pedra em volta de um paninho e dá pra ele, mano, leva isso aqui e esconde nada mais nada menos que Zeus. E acaba dando pra Gaia levar ele até um lugar seguro lá. Ela acaba cuidando do menino Zeus, que era um garoto muito sapeca. Cresceu e falou, ah, agora eu vou lá resgatar meus irmãos, né? Simplesmente, né? Como eu não sabia, mas meus amigos aqui falaram que ele...
Tora a pança.
Ele simplesmente tora a pança do Titã Cronos e arranca todos os irmãos dele lá. Começa uma guerra, né? A guerra contra esses irmãos ali de Zeus contra os titãs. E acaba que Zeus ganhando a guerra junto com seus irmãos e assim tomando o lugar de Cronos. E assim concretizando a visão do oráculo. Sabendo disso, a gente já tem base assim pros outros God of War, né? Então, vale salientar também, antes de falar o começo do jogo, do God of War 1, tem a história também do irmão, do Kratos, que é Demons, que muita gente não sabe disso, tá? Que Kratos tem um irmão e as marcas no corpo de Kratos não é de nascença. Quem tinha essas marcas era o irmão dele, Daemons, né? Que nasceu com essas marcas. O que acontece? Eles foram treinando pra ser guerreiros de Esparta. Zeus, né, o oráculo dele, acabou tendo a mesma visão que teve o pai de Zeus, o Titã Cronos, falando que um humano, né, marcado, ia tomar o lugar deles, iam destruir o Olimpo. E eles sabiam que existia um garoto que nasceu com uma marca, que era o Daemons. Então ele manda Ares mandar o irmão de Kratos pro Templo da Morte, pra ser torturado por Thanatos.
O famoso inferno mesmo.
É, então Kratos tenta impedir e aquela marca no olho de Kratos, na verdade, é um ataque que Ares deu contra ele pra que ele tava tentando impedir, né, de ser o irmão dele ser levado pro inferno.
Na verdade, essa história é mentira. Kratos tava no cabeleireiro, ele tava raspando a cabeça nazerinho mesmo, e na hora de passar a navalha, o cabeleireiro escorregou a mão.
Ele leva lá um cortão no olho.
Ele conta essa história do irmão dele aí, que ele tava salvando pra ficar mais bonito, mas o que aconteceu foi...
Isso aí não tá no plot, hein? Isso aí é...
É porque ele tem vergonha. Ele é um espartano e tem vergonha de dizer que foi cortando a jaca.
É tudo mentira, né, cara? É tudo mentira.
É mentira, eu sou bem macho.
Ele fez as marcas igual do irmão dele, então muita gente também não sabe. Beleza, foi passando o tempo, o Kratos foi treinando pra ser um guerreiro espartano, ele acabou subindo um cargo bem alto, na verdade, ele foi general, né? Acabou conhecendo uma mulher, teve filha, e ele partiu numa caminhadinha lá, fazer uma luta contra os bárbaros, né? E nessa luta contra os bárbaros, ele tava perdendo, né? Deu treta, né, cara? Aí um dos reis bárbaros chegou e ia finalizar o Kratos ali na hora. Aí ele pediu pra Ares, que era até então o deus da guerra verdadeiro, pediu pra Ares pra que ajudasse ele a destruir o exército dos bárbaros. Ares vem e aceitou com uma condição. Ele queria que, sabendo que Kratos era um grande guerreiro, né, sabia que ele tinha potencial, Ares falou que queria fazer uma troca com Kratos e pediu pra que Kratos fosse o guerreiro dele e escravo de Ares, né? Então Kratos acaba aceitando, né? Porque ou era isso ou era perder a guerra.
Um adendo que era um grande guerreiro que tava morrendo, né?
Pois é. Pra fechar esse contrato, né? Ares acaba aqui fechando, dando pra ele uma das armas dele, que é as Lâminas do Caos. Então foram longos anos aí de escravidão, né? De lutas. Ares mandava o nosso amigo Cleitinho lá lutar e ele simplesmente ia, né? A Ares era um cara muito gente boa e falou assim, não, agora o Kratos tem a família dele e a família dele tá deixando ele muito fraco. Tá perdendo muito tempo com a família.
O que basicamente acontece hoje em dia no trabalho de qualquer um, né? Que o patrão sempre acha que você tá perdendo muito tempo com a sua família, que você podia
acontece, trabalhar. Acontece, né?
Então ele manda pra atacar uma vila, né? Aí o que acontece? Kratos, cegado pela raiva, né, que nosso amigo Ares acabou dando pra ele, atacou todo mundo, matou todo mundo lá na aldeia, chegando até uma casinha lá, que simplesmente ele mata todo mundo, inclusive a família dele, né? A mulher e a filha dele estavam lá dentro, acaba matando elas, e Ares chega assim numa alucinação de LSD pra ele e fala que, cara, mas eu tive que fazer isso, mano, porque você tá perdendo muito tempo com a sua família aí, cara, e eu quero um soldado melhor. E, bem, errou feio, né? Errou feio porque Kratos simplesmente falou, mano, eu vou atrás de ti, mano. Você ferrou a minha vida. Tá
não, muito burro, muito burro. Porque assim, você dá a arma na mão do maluco, você dá arma, não, né? Você funde
contra
uma
arma, o corpo de um
deus no corpo do cara, E aí depois você mata a família dele, depois você, tipo, dá motivo pra esse cara ter ódio de
pois
você.
Pois é, você não tira, tá? Porque o único que pode tirar as lâminas do caos do Kratos é o próprio Ares. Ele que, tipo, ou você acaba o contrato, daí é retirado, ou o Ares chega e tira dele. Ele não tirou, entendeu? Tipo, pra... Também tem
o dobro,
né? Então, Kratos desiludido sai da...
Subestimou total, Kratos.
Tornou ele uma máquina de guerra, né? Saindo daquela casinha, daquela cabana lá, que ele infelizmente matou a família dele, ele encontra o oráculo daquela vila e esse oráculo amaldiçoa ele, né? Tanto que hoje, né, também tem outra coisa que a galera não sabe, que o nome, o fantasma de Esparta, na verdade, por causa da cor acinzentada dele, na verdade é cinzas da família dele, que ele foi amaldiçoado por ter matado eles, né, o oráculo falou, não vai lá, e ele, tipo, foi.
A filha e a mulher dele.
Sim, são as cinzas da família dele, né, então, sabendo disso, Kratos não tinha mais ninguém, então ele pediu ajuda aos outros deuses do Olimpo, né? Que seria Atenas e os outros deuses do Olimpo.
Ele só mudou de escravidão.
E beleza, ele foi servindo eles, foi fazendo a mesma coisa que ele tava fazendo pro Ares, só que na verdade pros outros deuses, né? Beleza, agora a gente começa a falar mais do jogo em si, né? Quando começa o jogo, o Kratos tá lá no barquinho, né? Velejando aos sete mares, e ele tá cansado, né, porque a vida dele agora, ele tá amaldiçoado com aquele pensamento, com aquelas lembranças da família dele morrendo, ele matando elas, e ele não aguenta mais e dá um, tipo, um checkmate ali pra Atenas e fala que chega, que ele quer largar aqui meus pensamentos e...
Que tá cansado.
Sim, Ares manda um dos primeiros bosses que você vai lutar no jogo, né, que é a Hydra, né, que é aquele monstro de três cabeças louco lá.
Inclusive no próprio God of War é um dos mais difíceis, né.
Sim,
você
sim.
Vai enfrentar outros boss depois no jogo que não são tão difíceis quanto a Hydra.
E no caso é o primeiro ainda.
Pois é, cara, e vai ter, você vai ser apresentado a uma coisa que vai ter em todos os jogos praticamente, que é o Quick Time Events, que são aqueles... aperte os botões na hora certa, né? Que a galera. Não, tem uma galera que eu conheço que não gosta, mas eu acho massa pra caramba, né? Apertar os botãozinhos na hora certa.
Eu acho da hora, mano, porque você tem que estar esperto, tá ligado? É diferente de você jogar um jogo onde você vai dando golpe, vai dando golpe, vai dando golpe, e é isso. E aí, por exemplo, God of War mesmo, se não fosse por esses Quick Event, se não fosse por isso, você salvava o jogo apertando bolinha.
Enfim. Kratos mata a Hydra, né, ele acaba ganhando um dos poderes lá, que é o poder de Poseidon. Aí, na verdade, quem mandou essa Hydra, esse monstro mitológico ali, foi o próprio Ares, né, pra acabar com o nosso amigo Cleitinho, né, traiu o movimento de Ares.
É, o maluco manda o Kratos matar a própria mulher e a filha, e ele ainda tem moral de achar que foi o Kratos que traiu ele.
É, cara, questão, né, é o certo pelo certo.
Imagina, os deuses do Olimpo? Jamais. Não só os do Olimpo, né? Tem os outros deuses aí também que se acham os deuses.
Tem uns deuses aí que não são muita coisa, né? Quem já assistiu aí Sobrenatural, vive lá, naquela reunião dos deuses lá. Parece que não são tão bons assim, né, cara?
Sobrenatural é brabo.
Então, cara, ele, Kratos, pega o barquinho dele e mata a Hydra chegando lá em Atenas, né? Na cidade de Atenas. Vale falar uma coisa também que eu esqueci, que Kratos fecha um acordo com Atenas, né? Se ele conseguisse matar Ares e salvar a cidade de Atenas, os deuses perdoariam os pecados de Kratos. Ou seja, Kratos podia se abandonar todos aqueles pensamentos ruins da cabeça dele pra tentar viver feliz, né? Seria um pouquinho difícil, mas ia amenizar a dor dele.
Isso, na verdade, era o que ele achava.
Ih, não, espera, segura. Beleza, ele aceita, né? Porque vai fazer o quê? Chegando lá em Atenas, tá lá nosso amigo Ares... destruindo, pisando em tudo, né? Vale ressaltar que a Ares é um cara gigante, assim, estilo Titã, né? Acho que funcionaria mais fácil reprodução entre o Ares e o Titã, né?
Talvez, ô Jeff. Deixa pra lá.
Não, mas acho que funciona, porque os deuses são, né?
Ah, eles são deuses, né, mano? Eles fazem o que eles...
É um mundo diferente, né, cara? As coisas funcionam diferente lá, né? Entendeu? Não é igual
então,
a gente.
Se os caras podem viver dentro da barriga de um titã, eles podem engravidar.
Voltando pra não perder o pensamento aqui. Então, Kratos acaba chegando lá em Atenas, né? Ares tá revoltado com os deuses do Olimpo, né? Com os Zeus e tal. Tá lá destruindo Atenas porque ele é um garotão mimado, né? Então, Kratos chegando lá, não sabe como destruir o nosso amigo Ares. Ele vai ter que perguntar ao oráculo de Atenas, né? como matar um deus, né? Porque até então o Kratos é só um ser humaninho, então ele não vai conseguir matar um deus, não tem como. Mesmo com as lâminas do caos, isso não vai funcionar, então. E nesse meio caminho, Zeus também dá a ele um poder que é chamado a Fúria de Zeus, né? Que é um poder que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que ele vai ajudar o Kratos a pegar um item bem importante, né? E, também vale salientar uma coisa também, que no meio da cidade de Atenas, você vai encontrar um personagem bem interessante, tá? Que a galera, quando jogou, não entendia quem que ele era, né? Que hoje em dia, sim, a gente já tem mais ou menos a resposta do que ele é, né? Que é o Coveiro, né? Não sei se vocês estão ligados.
Coveiro que, inclusive, é folgado, né? Mala.
Mala, sim.
Maleiro, né? Ele chega assim, simplesmente tá cavando um buraco lá, normal, né? No meio do... Nosso amigo Cleitinho chega assim, mano, o que é essa cova que você tá cavando aí, mano? Ele, não, essa cova aqui é pra ti.
É pra quê? Essa cova aqui é pra ti.
Então, cara, eu penso assim, que nem a gente já tinha falado, né? O Kratos já matou por menos, né, cara? E deixou passar o cara que falou que a cova era pra ele. O Coveiro tem a teoria que ele, na verdade, que no God of War 3, quando você tá jogando aquela na arena, né? Quando você desbloqueia a skin do Coveiro, ele se transforma em Zeus, né? Então, ou seja, o Coveiro, na verdade, é Zeus, tipo, dando uma mãozinha ali pro Sim. Kratos, né? Ele já sabe o que vai acontecer com o Kratos, né? Então, cara, quando ele chegando ao oráculo e ela tá sendo raptada pelos lacaios lá de Ares, né? Quando o Kratos ajuda ela, beleza? Ela fala que Kratos vai precisar de um item muito importante pra essa missão, né? Que é, na verdade, a Caixa de Pandora. Que ela tá contido um pouco dos poderes dos deuses, né? Que, ou seja, vai conseguir lutar contra Ares, né? Ele não vai ser um deus, né? Mas vai dar a oportunidade dele ter um pouco dos poderes dos deuses, assim.
Uma porradaria,
né? Trocar umas porradas.
Vai trocar um soco ali legal, né? No seu Cleitinho não tá ali pra bobeira, né?
Um cinquinho sem perder amizade.
Só que, né? Porra. Essa caixa de Pandora ali não tem um vendedor ali do Resident Evil ali vendendo, né? Não é uma coisa simples ali.
Tu quer uma caixa de Pandora? Aqui, ó, tá aqui no
então
meu
casaco. Então ela manda...
Esse vendedor... Só uma observação. Esse vendedor do Resident Evil 4 e dos novos também. O dos novos, pelo menos, o maluco tem uma sala, né, mano? Porque o do Resident Evil 4, o maluco carregava uma bazuca dentro do casaco, velho.
Não, mas ele tinha uma sala lá embaixo, cara, na parte do barco lá, era a salinha dele lá, mano.
Não, mas, porra.
Lá tinha uma salinha. Mas, então, essa caixa, ela tá num lugar chamado Deserto das Almas Perdidas, né? Cara, o Kratos vai ter que sair, vai ter que andar pra caralho pra chegar até lá. Chegando lá, Atenas vai falar que, porra, essa caixa aí, cara, tá simplesmente nas costas do Titã Cronos, né? Titã Cronos esse que foi castigado por Zeus, né? Fez ele andar de joelhos pelo deserto.
Com o templo bem grande nas costas, assim.
Carregando, né? Um templo, e dentro desse templo tá a Caixa de Pandora. Mas é até massa essa cena, né? Quando você chega e você chama ele com um trompete gigante lá, você chama ele, você vê ele andando de joelho, essa cena é bem impressionante, cara. Sim, até pra um PlayStation 2, tá ligado? E beleza, você vai sair, né? A procura dessa caixa, você consegue chegar nas costas dele, você entra no templo, e lá tá a Caixa de Pandora, né? Kratos pega a Caixa de Pandora e Atenas fala pra ele que ele tem que abrir essa caixa lá na cidade de Atenas, né? Então Kratos vai lá carregando, e cara, o que acontece é bizarro, porque Ares, sei lá, sentido aranha, talvez, ele pega e fala assim, porra, Kratos chegou, tô sentindo que Kratos chegou na Caixa de Atenas, né? Na caixa de Pandora. É o sentido da aranha, né, cara? Pô, chegou na Caixa de Pandora. Ele pega uma estaca no chão, assim, e simplesmente lança a estaca, atravessa cidades, assim, entendeu? Bizarro aquela cena, meio sem sentido, mas beleza. E essa estaca simplesmente mata o Kratos, atravessa ele, assim, bem na hora que ele tá carregando a Caixa de Pandora. Gruda ele na parede, e aí os lacaios chegam, pegam a caixa dele. Os lacaios de Ares roubam a caixa de Kratos, levam até Atenas. E Kratos, infelizmente, vai pro inferno. Não é a primeira vez que a gente vai ver Kratos indo pro inferno. Mas... beleza, você vai ter que fazer aquelas quests lá no inferno, matar os monstros lá. E vai ter a parte que todo mundo acha chata, que é a torre de espadas que tem lá no inferno, né? Não sei se vocês estão ligados, aquela fica girando, tem que subir. Tu erra, assim, milhares de vezes, é um saco. Chegando até no final lá, não tem mais aonde ir, desce simplesmente uma corda, assim, né? Esse jogo é bem... bem what the fuck, né, nesse sentido, as coisas acontecem assim de uma forma impressionante. Uma corda desce assim, Kratos vai subindo e ele sai na cova lá do Coveiro.
Não faz sentido nenhum.
O Coveiro não tá errado.
É impressionante, né, porque o lugar que ele sai, ele tá em Atenas, cara, ele já tá em Atenas. Ele não precisa... A Ares só fez um favor por Kratos, em vez de ele carregar aquela caixa que ele tava se matando, Kratos só fez um favor, Ares só fez um favor pra ele, entendeu? Ah, não, vou te mandar aqui, te levar pro inferno e eu levo a caixa pra ti, pode deixar. Beleza, chegou, Kratos tá de volta ao mundo dos vivos, né? E já tá em Atenas, nosso amigo Ares, né? Eu não tô falando do programa de baixar música aí, né? Que a galera usava nas antigas.
Nossa, quantos anos você tem, gente?
Pegou a piada?
Meu Deus. Ares, pra quem não sabe, é tipo um torrent, só que você não precisava ter o arquivinho de torrent lá, o hash. Você pesquisava pelo que você queria baixar. Normalmente a gente usava pra baixar música, né?
Música, exatamente.
E filmes. É, numa época que achar filmes na internet era muito difícil. E aí quando você encontrava a música que você queria, você baixava 15 Cavalos de Troia e uma música do Molejo aleatório.
Molejo.
Às vezes vinha Linkin Park, às vezes você escolhia a música que você queria e quando você baixava vinha o Linkin Park
também.
Não,
irmão, naquela época eu tinha um MP3zinho assim safado e eu baixava a música do Cassino.
Cassino!
Sábado com Gilberto Barros. É sábado.
Tá ligado? Cassinão?
Meu Deus.
Nossa senhora, brabo também.
Boa tarde, boa noite.
Cassinão Internacional, o cara era brasileiro, né? Beleza.
Sim.
Muito bom, cara. Na mão de Kratos, aquela caixa é gigante. Na mão de Ares, ele é um... Sabe aquele cachorrinho que vivia no chaveirinho? Do, uhum. Acho que era do Salgadinho. Era tipo isso.
Na mão do Ares é uma caixinha de bijuteria.
Aí, né? No meio de... Cara, não, eu nem vou tocar muito no assunto, mas é muito ridícula essa cena, né? Ele tá lá, blasfemando contra os deuses, Ares, né? Kratos usa o poder que, né, eu tinha falado antes, que era o poder que Zeus deu pra ele, que era o raiozinho. Ele lança e corta a corda que tá segurando... Que Ares tá segurando a caixa de Pandora. Desce até lá, né? Que é bem bizarro, assim, tipo, Ares nem meio que percebe isso. Ele abre a caixa de Pandora. Aí, beleza, agora o Kratos tá gigante, tá monstro, né? Agora tá no jeito pra lutar contra o nosso amigo Ares. É, beleza, tá lá lutando contra o Ares. Ares faz uma jogadinha criminosa contra o nosso amigo Cleitinho. Joga ele numa viagem de LSD projetada ali pelo nosso amigo Ares. E acaba que Kratos tem que reviver a morte da família dele de novo. Só que ele vai ter que matar ela, entendeu? Várias vezes.
Reviver normalmente é de novo.
Não. É, como é que é o nome disso? Pleonasmo? É, né? Nossa, entra pra dentro,
tipo,
pra fora.
Subir pra baixo, descer pra cima.
Você parece burro!
É subir pra cima, descer pra baixo.
Errou!
Eu fui corrigindo, falei.
Que burro!
Meu Deus, que vergonha foi essa.
Beleza, né? Então Kratos se nega a matar a família dele, né? Aí Ares chega e fala assim, não, vai ter que matar ele sim. E arranca, porque, né? O único jeito de Kratos tirar as lâminas do caos é quando Ares quiser o contrato ser finalizado, né? Então Ares chega e arranca as lâminas do caos do pulso do Kratos. Então Kratos não tem mais arma. Vale ressaltar que Ares vai lá com as lâminas do caos e mata mais uma vez a família do Kratos. Mesmo que seja na imaginação, na frente dele de novo. Kratos sai daquele mundo de LCD do nosso amigo Ares. Só que sem as lâminas do caos agora. Pensa assim, não, ele vai lutar no soco, né? Porque, não, ele tem uma ponte em forma de espada. A espada é essa forjada pelos deuses, né? Parece que esse jogo é assim, é tudo
então,
calculado.
Então, os deuses sabem de tudo, porque eles são deuses, né? É meio que uma, premissa, né?
É resposta.
Por que Zeus não pode fazer uma ponte com uma espada? Tem Deus por aí que pode fazer mulher com costela.
Tá aí, hein?
Nossa.
Ah, pesadão, hein?
Os
crentes não vão escutar mais nosso podcast, hein? Caralho, cancelamento por evangélicos, hein?
Por evangélicos.
E homem com barro.
Beleza, então, na luta... Caralho. Então, aí Kratos acaba aqui matando o nosso amigo Ares, enfiando a espada nele, numa cena impressionante, muito linda. Beleza, ele fez o que os deuses queriam, né? Que matou Ares e salvou a cidade de Atenas. Então, Kratos vai lá pra falar com os deuses, né? Porque agora ele vai querer fechar o contrato dele, né? Chega pra Atenas e Atenas falando, não, a gente
vai perdoar seus pecados.
A gente vai,
né,
perdoar teus pecados, mas a gente não vai poder te ajudar a esquecer, porque o que você fez é tão ruim que nem os deuses conseguem arrumar isso, entendeu? E Kratos tipo, what the fuck?
Basicamente, Kratos, ele é enganado pelos deuses, todos deuses, o tempo todo, né? Ele é
enganado não, né, cara?
É feito de trouxa.
Será que ele foi enganado? Porque a Atenas fala pra ele que ele vai ser perdoado. Não, nenhum momento fala que ele vai que eles vão abandonar aquelas memórias. Hein?
Então, é que é assim. O que ele pede é pra que pra não ver mais aquelas memórias. Ela fala, beleza, faz isso aqui pra nós que você vai ser perdoado. O que você vai entender? show, o perdão dos deuses é remover essas memórias.
Pois é, mas até então não tá errado. Os deuses não estão errados, porque, né? Eles vão te perdoar. Foi um erro de interpretação do Kratos, né?
Próxima vez, leia as letras miúdas.
Na verdade, o que os deuses fizeram é o mesmo que os vendedores da loja de eletrônicos fazem pra gente comprar a garantia estendida.
Ou comprar um notebook de 4 mil que não vale nem mil.
Exatamente.
Então fechou. Ele te
induz ao erro.
Verdade, cara. Tá errado, mas ele explica de uma forma tão bonitinha, né, cara? Porra, garantia estendida.
Que parece que tá
não,
certo.
Não, tá muito certo, cara. Olha só, é 30% do valor dessa TV, entendeu? Você vai pagar 2 mil. Não, é sério, eu fui comprar uma TV, era 2 mil na época. E, cara, eu coloquei a garantia estendida sem querer, entendeu? Não pedi, mas na cabeça doida deles era tipo eu falando com Atenas. Era tipo Kratos falando com Atenas, entendeu? Não, tá tudo certo. Beleza, eu aceito. Cheguei lá pra ver a notinha, R$2.400. Falei, qual é esse 400 pila aqui? Não, é a garantia.
Caralho, era 20% o bagulho?
Qual é essa garantia aqui? Não, tu pediu garantia ali de 2 anos a mais, alguma coisa assim. Não, não pedi, pode tirar isso, eu não quero não. Eu pensei, eu tô fudido, não tem como te devolver. Não, não, eles foram lá e tiraram a garantia estendida, mas antes eles
aí,
fizeram...
dá um ano e um dia a TV quebra.
Não, tá até hoje aí firme e forte, né, cara? Oh, meu Deus do céu.
Então, galera, até fica aí pra vocês a experiência do Jeff com o recado. Nunca comprem garantia estendida.
Não serve pra nada. A TV queima ou não queima, foda-se, entendeu? É, e se ela queimar, cara, a melhor é aquelas garantias que eles te dão uma TV nova. Arrumar a TV não presta. Tá aí a dica, hein? Voltando, né? Kratos tá lá falando com Atenas e Atenas dá a grande notícia que não vamos poder tirar as tuas memórias, cara. Mas tu tá perdoado, hein? Que não vale merda nenhuma, né? Não resolve os problemas ali de nosso amigo Cleitinho. Desiludidaço, né? Sobe as escadas até o mais alto pico de Atenas e simplesmente pega e se joga lá de cima pra se matar. Que é a cena inicial do jogo, do primeiro jogo, né? Aí ele se jogando, ninguém entende nada. No final ele responde, ele tá se matando. Chegando lá no fundo do mar, Kratos é levitado, subido de volta até lá onde ele se jogou. E Atenas fala que ele, né, pelos feitos dele, os deuses não podiam permitir ele se matar. Então ela fala que tem uma vaguinha ali, né? Uma vaga de deus da guerra, porque ele não tem mais um deus da guerra. E Kratos simplesmente aceita, não, eu vou ser o deus da guerra, beleza. E é isso, Kratos vira deus da guerra, cara.
Que é basicamente, tipo, isso daí também, ó, aí também não dá pra defender, né? Porque o maluco tá puto, né? Aí os deuses vão lá e falam, ah, né, a gente não pode tirar suas memórias, a gente pode só te perdoar. Aí ele fala, beleza, aí ele tenta se suicidar. Aí ele não consegue se suicidar, porque os deuses falam, não, você não vai poder se suicidar, porque seus feitos, né? É, mas se você quiser, você pode ser um deus. Aí ele
fechou.
Fala,
ah, mas isso aí é porque okay. Ele já sabe os planos, ele já sabe que ele vai querer se vingar, ele já. O garoto é ódio puro, né? Ah, algumas coisas que vale salientar antes de a gente finalizar o primeiro é que tem a narração que vai ser do primeiro e nos outros jogos também, tirando o 4, que não vai ter essa narração, que é a narração da Gaia, né? Aquela voz. Então, até o primeiro a gente não sabe quem que tá narrando, tem uma voz feminina forte, impactante, narrando a nossa jornada, isso vai aparecer mais pra frente, mas quem tá narrando é a Gaia, que é a personificação da Mãe Terra, né? O dublador do Kratos, que é o Terence C. Carson, que fez uma das vozes mais impactantes assim no mundo dos games, né? Que a voz dele é demais, ele também fez a voz do Mestre Jedi, Mace Windu de Star Wars também. Uma outra coisa também que eu queria trazer, que é bem interessante sobre o primeiro jogo, é um easter egg, que eu achei bem interessante, cara. Eu não sabia disso, foi saber vendo pra esse podcast, que é um número. Quando você zera o jogo, você vai chegar lá no trono, né? Tem duas estátuas, se você quebrar elas, vai sair um número de telefone, você liga pra ele e quem atende é o Kratos, né? Então você liga, e esse número tá funcionando até hoje, tá? Se você ligar pra ele, Kratos atende o telefone.
Sim.
Isso é bem interessante.
E esse número é... Mentira, a gente não vai falar qual que é o número aqui.
Não.
Joga a quebra das estátuas lá que você consegue o número.
Pois é, cara. Então, esse foi o primeiro God of War. Espero que tenha ficado legal a minha explicação, né? Mas o primeiro jogo é isso aí. A gente vai ter agora o Rodrigo, né? Contando o segundo jogo aí. Vamos lá, Rodrigo.
Upon defeating Ares, Kratos, the once mortal warrior, finds himself on a journey to the ends of the earth.
Bom, e depois que Kratos se torna o deus da guerra, em 2007, mais especificamente em 13 de março de 2007, a Sony lançou God of War 2. Ela fez o lançamento primeiro na América do Norte, depois, no dia 27 de abril, ela lançou na União Europeia, e no dia 25 de outubro no Japão. E aí depois fez a distribuição pro restante do mundo.
Uhum.
Ainda não tinha, né, o jogo em português nessa época, então pra quem jogou no Play 3 já tem a tradução das legendas, né?
A não ser que vocês fossem um garoto pimpolho e tivesse aquelas versões não oficiais que tinha legenda feita por fãs.
Se você comprou do tio da feirinha, você tinha legenda, mas saiba que seu God of War era pirata.
O que, né?
Como se não soubesse, né? Comprou 3x5, tá ligado? No... Bom. Eu quero dizer que se você é a favor da pirataria, tamo junto. O Jeff, inclusive, eu queria deixar aqui registrado pros nossos ouvintes. Não corta isso, hein, Jeff? Porque é mancado.
Não, fechou, vamos lá.
Eu queria deixar registrado pros nossos ouvintes que o Jeff, ele é tão contra a pirataria que ele acha que tá certo quem tem PS5 pagar R$500 no novo Battlefield.
Não acho certo. Não, eu acho assim. Não,
falou
não compre.
Que,
não compre.
Falou que tem que pagar sim, porque quem tem PS5 é boy, e boy não tem direito de reclamar de preço.
Não, primeiro que se você tiver dinheiro pra comprar um PS5, cara, você provavelmente vai ter dinheiro pra comprar um Battlefield novo, né? E segundo, assim, acabou de lançar o Battlefield 3 pela Amazon Prime, né? De graça.
O 4? Lançou o 4?
Cara, pra que tu vai jogar o Battlefield 2042, né, ali, o novo, se você tem essa pérola aí, que é o Battlefield 4, e Battlefield 3, que ainda é melhor? Cara, joga isso, velho. É bem melhor. É a mesma coisa.
Você é burro, cara. Você vai jogar pra quê? Você é burro, cara. Você vai comprar bagulho pra quê?
Porra, velho. Joga não um dá. R$500 no jogo não dá, velho. R$200 já não dá no Battlefield, entendeu? É um jogo que tá bonito, tá legal.
Não,
eu vi
é
os vídeos,
que pra
mas...
PC... pera aí, Jeff. Mas é que é o seguinte. Ele tá 200 pra PC.
Pra PC?
Pra PC ele tá 200, ele tá 500 pro PS5.
Nossa, isso, velho, eu nem fui atrás disso, demais. Porque notícias de Battlefield e games...
Ele é PS5, no, o gratuito também é pra PC. Mas aí pra PC o Battlefield 2042 vai estar 250.
Primeiro que tu vai ter que pagar, pra jogar online você tem que pagar um serviço, né, muito porco, que ainda é o serviço online da PlayStation, né, que tá, acabou de ter um reajuste de preço. Que foi um dos motivos de eu cancelar a PlayStation. Foi um dos motivos de eu cancelar a PlayStation.
Não comprei nada da Sony. Aí o Jeff é contra a Sony.
Não, cara, eu tenho... Olha só,
Mentira, é zoeira. Eu concordo. É muito caro, não vale a pena. Porque, tipo... Cara, você tá... Eles estão de sacanagem mesmo.
Sim, eu gosto da PlayStation. Eu gosto dos jogos dela. Eu tenho PlayStation 1, 2 e o 4. Aqui,
A gente tá falando de God of War no episódio, cara. É óbvio.
Sim, já é o segundo jogo da PlayStation que a gente tá trazendo. Quando é que a gente vai trazer o Halo aí, hein?
Então vamos lá. Então, após se tornar o novo Deus da Guerra, né? O novo God of War. O Kratos, ele passa, né, a guiar os soldados de Esparta pra dizimar as outras cidades, né? Aí, porque agora eles têm o deus deles lá, particular, né?
Sim.
Que é o deus da guerra, que é só de Esparta agora. O deus da guerra de Esparta agora, né?
Uau.
É só dos espartanos, só que ele é deus da guerra, né? Aí, ele começa a liderar os espartanos, né? Nos ataques às cidades. E um dia, né? Ele tá liderando os seus soldados. Sim. E eles vão destruir a cidade de Rhodes. E aí a Atena chega pra ele e fala, então, dá segurada.
Dá uma segurada.
Porque, quando você jogar, você vai ver que não foi com essas palavras que ela falou mesmo.
Ela falou,
dá uma segurada aí, Kratos, porque assim, mano, você vai ficar nessa fita aí de ficar destruindo as cidades tudo, mano.
Não vai dar liga isso aí não, cara, hein. Vai dar um
não
merdão
dá certo
isso aí.
Não funciona, não funciona isso aí, não é assim que funciona. Aí, Kratos olha pra ela e fala, Ema, vocês não tiraram aqui as minhas memórias, tô puto com vocês ainda, vou lá destruir mesmo. Inclusive, só falta dar o golpe final na cidade de Rhodes, eu tô descendo pra dar esse golpe. E aí tem de novo aquela cena clássica dele pulando do Olimpo.
Sim.
Para a Terra. E enquanto ele tá caindo, né, ele já tá quase chegando lá no solo, né, na cidade de Rhodes, um pássaro passa por ele e tira uma parte dos poderes de Kratos e passa esses poderes para uma estátua, né? Que é o uma estátua gigante, sim, que é o Colosso de Rhodes.
Porra, essa luta é impressionante, cara. Meu Deus do céu.
Essa luta é incrível, incrível, incrível. Kratos já fica puto por quê? Kratos já tá puto por quê? O que, que ele fala? Esse pássaro aí, quem que é? É Atena que falou lá que não era pra eu vim,
tirou meu poder.
Ela falou pra mim que o negócio ia ter consequências, eu vim, veio aqui, tirou meus poderes aqui, jogou na estátua ali pra me fuder.
Tem uma parte que ele chega e grita pra Atenas, você tá conspirando contra mim, né? Alguma parada assim, né?
É.
Eu vou aí subir, vou dar tapa
exatamente
na cara.
Exatamente, basicamente, né? Ele fala, Atenas, eu vou te encher Kratos, de tapa na cara.
Kratos vai botar na mesa, né?
Vai, basicamente o que ele fala pra ela, porque ele acha que o pássaro é Atenas, né? E aí ele fica puto com ela. Mas aí ele vai lá pra destruir o Colosso de Rhodes, que agora é uma estátua que se mexe e tenta matar ele, com os poderes dele, inclusive. É isso. É um dia na Grécia.
É uma segunda-feira em Atenas.
Mas o que que acontece? Ele começa a tomar um pau, porque o Colosso de Rhodes é uma estátua gigante. E ele, como ele perdeu uma parte dos poderes dele, ele voltou a ter o tamanho de um humano normal. Mas ele ainda tem ali alguns poderes de deuses, né? Ele ainda tem alguns poderes de deus, mas ele voltou a ser um ser humaninho.
De um ser humaninho.
É. 1,63. Pois é.
Mais uma vez, o Kratos levando uma surra de gente grande, né?
É, pra quem nunca jogou, Kratos, ele é troncudinho assim, mas baixinho, sabe?
Ele é bombado, cara. É. Ele toma o Whey... Ah, eu lancei uma piada aqui, mas deixa eu esquecer.
Tinha cagão sem exceção.
E aí, o que acontece? No meio desse pau que o Kratos tá tomando lá do Colosso de Rhodes, Zeus, aquela figura maravilhosa e generosa, aparece e oferece pro Kratos a Lâmina do Olimpo, que é simplesmente a espada com a qual Zeus derrotou os titãs.
Mais uma vez um deus dando uma arma que não deveria dar a Kratos, né?
Exato.
É mais um.
Só que aí o que que acontece? Quando o Kratos usa a espada, ele transfere os poderes dele para a espada, né? O que restou dos poderes dele, ele transfere para a espada e acaba sacrificando esse resto dos poderes, né? Quando ele usa, né, a espada, a lâmina para matar o Colosso de Rhodes, né? E aí, assim que ele consegue destruir o Colosso de Rhodes, a mão da estátua cai. E ela cai em cima do Kratos, que agora é um mortal, como todos nós.
Que demais!
E aí o que acontece, o quê? Ele morre e o jogo acaba. Pode ir pro 3? Não, mentira.
É mentira!
Ainda com a mão, né, em cima dele, lá, ele agonizando, ele questiona os deuses, né? Porque ele queria matar o Colosso pra provar pros deuses que ele é digno de ser um deus, né? Então ele é surpreendido por Zeus novamente, e Zeus revela que não era Atena o pássaro, e sim o próprio Zeus, que tirou os poderes dele,
sim,
por conta daquela previsão, né, de que Kratos iria derrotar,
sim,
Zeus.
Porque até então Demons foi enviado para o mundo dos mortos, então não tinha como ser ele, né? Então acabou que Kratos tem a marca, né? Então automaticamente vai ser Kratos que vai dominar o Olimpo, né? Destruir o Olimpo.
Exatamente. E aí Zeus faz o quê? Zeus pega a lâmina do Olimpo, que tá ali no chão, porque Kratos tá sendo esmagado por uma mão de uma estátua gigante de concreto, que já faz super sentido, né? Ele sem nenhum poder de Deus, ele ainda não morreu ali embaixo daquela mão da estátua, mas...
Tô 100 quilos.
E aí Zeus vai lá e dá o golpe final.
Pô, essa
Kratos,
cena, velho...
Com a lâmina do Olimpo e mata.
Nossa,
Kratos.
Nossa cena, velho. É uma das cenas mais bonitas de PlayStation 2 que eu já vi, cara. Ah, ele matando o Kratos lá, cara.
Essa cena é maravilhosa.
Mano, aqueles gráficos, velho. Meu Deus, velho. Não era pra estar tá rodando aquilo lá no PlayStation.
Não,
cara.
Era. PlayStation 2 não foi feito pra aguentar.
Cara, saía fumaça, mano. Meu PlayStation chorava. Dá pra ver as lágrimas saindo dele.
E aí o que acontece? Surgem mãos infernais e elas levam o corpo de Kratos para as profundezas do submundo. Uau. Que nós conhecemos como inferno, mas lá não é inferno, porque na mitologia grega não chama de inferno, né? E aí o que acontece? Kratos começa a ouvir uma voz misteriosa, que na verdade não é tão misteriosa, porque a gente já conhece que é a voz de Gaia. E Gaia diz pra Kratos que porque ele precisa se vingar dos deuses por eles terem traído Kratos, né? Só que aí, como Kratos vai se vingar se Kratos tá morto, né?
É verdade.
Só que aí Gaia fala o que pra Kratos? Pra você se vingar, eu vou te mandar de volta, eu vou te curar aqui, vou te mandar de volta, só que você vai ter que matar as irmãs do destino. Porque se você não matar as irmãs do destino, elas vão novamente cortar o seu fio da vida e você vai morrer de novo, né? Pra quem não sabe, na mitologia grega, as irmãs do destino, elas são três seres místicos que controlam, né, a vida das pessoas do início ao fim. E elas controlam o fio da vida. E quando essa pessoa vai morrer...
Elas que
definem, né, qual é o final, como vai ser a vida dessa pessoa. E quando chega no final, elas cortam o fio da vida e a pessoa morre.
Elas que têm um Death Note na mão.
Então,
o Death Note das antigas, né?
Exato, elas são o Death Note das antigas. Só que elas não precisavam ver a cara nem o nome. Elas já sabiam quem era, só puxava o fiozinho ali e tesoura.
São elas que trançam.
Elas tecem o destino. E aí... Gaia, como prometeu, cura Kratos. Kratos volta exatamente pra onde Zeus tinha matado ele. E aí o Kratos, ele precisa primeiro ir matar as irmãs do destino e depois liberar os titãs para que os titãs ajudem ele a dominar o Olimpo.
Sim.
E aí ele sai nessa jornada. No meio ele vai passar por algumas situações ali que não são tão importantes para a história do jogo em si. São um pouco de encher linguiça ali no jogo.
Isso tem bastante no primeiro também.
São meio que side quests, né? Ele encontra Prometeu e ele ainda... Prometeu tá preso, né? Na mão de um Tifão. E aí...
Tem bastante Kratos... negócio de armas pra ganhar armas.
São muitas... só pra ele ganhar umas armas, então tipo, não faz muito sentido ali essa parte pra história em si. Pro jogo é legal, é uma sidequest bem legal pra conseguir arma, mas não altera a história do jogo, né?
Ei, sabe o que é legal? A sidequest legal que é onde apertar a bolinha quando tá lá, tá escondido lá atrás da...
É quando você entra na casa de massagem.
Ou na sauna.
É, a casa de massagem tá escondido lá, tu aperta a bolinha lá, tá? Tá aí uma quick time event que funciona legal, tá?
Exatamente.
Ganha bastante vida, hein? Foi mal aí, mas eu tive que lançar essa aí.
Primeiro rastro de pornografia na vida de uma criança.
Kratos não é bobo, hein, rapaz?
Então, Kratos, ele vai ter essas sidequests pra achar as armas, né? Só que, motivado por Gaia, né, e com a ajuda dos titãs, ele vai libertar os titãs.
Sim.
Depois que ele liberta os titãs, com a ajuda dos titãs, ele vai destruir o Kraken e vai ressuscitar a Fênix. Quando ele mata o Kraken, ele ressuscita a Fênix. E aí ele segue lá pra chegar nas irmãs. Quando ele chega nas irmãs, a primeira irmã que aparece é a Lachis. E ela é extremamente arrogante, né? E ela garante que Kratos não vai alterar o destino dele.
Sim.
Ela fala pra ele, você não vai, você morreu, você vai voltar lá pra profundeza. E aí, eles trocam uma porradaria ali na broderagem, né? E enquanto eles estão naquela porradaria, surge Atropos, né? Que é a segunda irmã. E aí ela já chega metendo a magia e leva o Kratos pro final do primeiro jogo, que é onde ele derrota o Ares, né? E elas levam ele pra um pouco antes, porque elas querem destruir a espada pra que Kratos não possa matar Ares, porque se ele não matar o Ares, Ares vai matar Kratos e de qualquer forma ele morreu. O destino dele acaba ali, não vai ter Kratos tentando matar elas. Só que aí ele pega a espada...
Ou seja, acabou o jogo.
E acabaria o jogo. E aí Kratos com a lâmina dos deuses novamente... Ele mata as irmãs, né? Ele mata a Lachis e mata a Atropos. Quando ele mata a Atropos, ele volta, né, pro templo das irmãs do destino. E aí ele dá de cara com a terceira irmã, que é um monstro estranhíssimo, estranhíssimo, assim. É todo disforme.
Desfigurado, né?
Assim,
É tipo aquele, tá ligado, quando tu, eu não falei, mas quando tu entra no deserto das almas perdidas lá, do primeiro, pra pegar a caixa de Pandora, tem um cara lá, é o primeiro soldado a tentar pegar a caixa de Pandora. Ele tá todo destruído, é mais ou menos esse pique, tá todo destruído. Ele é, o castigo dele foi...
Sim,
o castigo dele
é
foi...
Bem,
ele tem que queimar os corpos daqueles que tentam e morrem no deserto, entendeu?
E é bem isso, ela é, tá zoada. Essa é a Clotho, né, que é a terceira irmã. E ela avisa pro Kratos, né?
Feia.
É a irmã feia. Ela avisa pro Kratos. Se ele persistir nas ações dele, ele vai destruir tudo que existe. Kratos olha pra ela e fala, foda-se, e mata ela. É basicamente isso.
Então, Kratos já... Então, Kratos mata por muito pouco, cara.
É, ele... É que assim, qual a motivação de Kratos em matar as Irmãs do Destino? Matando as Irmãs do Destino, não tem
ele
mais...
Ele não ia mais morrer.
Como... Ele não ia mais morrer, né? Porque não ia mais ter o
Mas ninguém
destino.
Também morre.
Mas ninguém mais morre. Não existe mais destino a ser tecido, né? Ele passa ali... Kratos criou o famoso livre-arbítrio.
É,
né?
Ele criou.
É... Foi basicamente o que o Kratos fez. Ele matou as Irmãs do Destino, criou o livre-arbítrio lá na mitologia grega. Né? É, e aí, após matar a terceira irmã, Kratos vai seguir pro seu destino principal, que é matar Zeus. E aí ele volta pro exato momento em que Deus... Em que Deus... Eita!
Faz Jesus.
Ele, não, deixa de ser um, né?
É. Ele volta pro exato momento em que Deus matou ele lá, né, no Colosso. E ele volta com a lâmina do Olimpo. E ele inicia um confronto mortal com Zeus novamente. Mó treta pegada.
Tu sente que aquela arma é pesada,
é
cara. Tu sente que aquela arma lá não é uma
cara,
coisa.
Cara, a lâmina dos deuses é um bagulho.
Tu não quer mais saber da lâmina do caos. Agora é usar aquilo lá.
É um
lá,
bagulho
cara.
Dos deuses, né, mano?
É um brilha grande, entendeu? Ih.
Ai, que delícia!
Depois de lutar muito, assim, uma trocação bonita mesmo, Zeus lança uma tempestade de raios sobre Kratos. Kratos finge se entregar, ele finge se render. Ele
tá,
fala:
perdi.
Firmeza, Zeus, é isso mesmo, você é mais forte, tá ligado? Perdi aqui.
Levantou o braço meio alto,
falou,
falou,
vem aqui. E é isso mesmo, você ganhou. E aí, Zeus, né, que era um deus pouquíssimo vaidoso,
é Deus.
Acredita, né, naquela rendição de Kratos. E aí ele vai pra dar o golpe final, chega perto, se descuida, e então Kratos golpeia, né, brutalmente o Zeus com uma arma chamada Velo de Ouro. E aí Zeus cai no chão ferido e ele se prepara para desferir o golpe final, que vai ser o golpe que vai matar Zeus com a espada, com a lâmina
um
do Olimpo.
Misericordioso.
Quando Kratos vai matar Zeus com a lâmina do Olimpo, que é uma cena lindíssima, surge Atena e ela, para proteger o pai dela, né, que é Zeus, ela entra na frente, né, e morre
no lugar de Zeus.
Né, no lugar de Zeus.
Meu Deus.
E aí, o que acontece? Atena, ela foi a única deusa que ainda se preocupou um pouco com Kratos. Então o Kratos, ele tinha um pouco de empatia por Atena, né? E aí Atena explica pra ele que ela fez aquilo porque se Zeus caísse, todo o Olimpo cairia. Né? Então Sim. Ela não podia deixar que o Olimpo caísse. Né? E ela também revela...
Sim, porque ia se concretizar a visão do oráculo. Né?
Sim, se concretizaria a visão do oráculo. E um outro plot é que neste momento... Atena revela pra Kratos que o pai que Kratos nunca conheceu
era Zeus.
Era Zeus. Né? E que ela temia que Kratos fizesse com Zeus o que Zeus fez com Cronos, né? Porque.
Sim.
Porque ela não queria que Kratos tomasse o Olimpo pra ele, né?
Uhum.
E até a frase final de Atena é. Deus atrás de Deus irá lhe negar, Kratos. Eles irão proteger Zeus e Zeus deve viver para que o Olimpo prevaleça. Cara, eu arrepiei só de ler isso aqui.
Caralho.
Isso é genial. Parece
morreu,
tá
morreu por nada, né, cara? Morreu por nada.
Morreu pra salvar Zeus, né?
Grande bosta ele também, né, cara?
E aí, Kratos... que é um cara super educado, olha pra Athena, né, naquele leito de morte onde ela acabou de falar essa frase maravilhosa pra ele, e diz: se todos no Olimpo vão negar a minha vingança, então todos no Olimpo vão morrer. Eu vivi à sombra dos deuses por muito tempo.
Pega.
A era dos deuses chegou ao fim.
A gente já viu que, né?
Cara, ele meteu que ele vai na sede mesmo. Vai buscar um por um, um por um. E matar aí, o que acontece? Ele ainda fica mais puto, porque além de tudo, morreu Athena, que era a única deusa que ele tinha, né? Alguma afinidade, né? Só que aí o que acontece? O que, que Kratos tá ali na mão? A lâmina do Olimpo, que é só a arma mais poderosa do universo ali, né?
E ele também tá cheio de poderes, né, cara?
Exatamente. Cheio de poderes. Ele tá cheio de poderes, ele tem a lâmina dos deuses, tá cheio de poderes, ele tem o Pégaso e ainda tem os titãs pra ajudar ele.
Sim, que daí vem...
É, porque os titãs querem vingança dos deuses.
Que a gente falou que vem aquele gancho maroto pra um terceiro jogo, né?
E aí, Kratos... parte com os titãs pro Olimpo pra ir lá na trocação com os deuses pra matar Zeus. Enquanto isso, Zeus, né, depois de ter fugido da luta de Kratos, enquanto Athena morria, Zeus fugiu e voltou pro Olimpo, né? É, Zeus chama todos os deuses, né? Chama Poseidon, Hades, Velho, Hermes, chama todo mundo pra uma reunião, né? E diz pra eles que eles têm que esquecer as desavenças que existem entre eles, deuses ali, porque eles são muito vaidosos, então eles estão sempre tretando. É, porque são desavenças insignificantes, né?
Mas eles não podem lutar por conta de um... Por isso que quando o Ares estava fazendo a baguncinha dele, os deuses não chegaram lá e desceram e quebraram o Ares no meio, praticamente, né? Porque era um contrato, né, que eles tinham, que os deuses olimpianos não podiam entrar em guerra entre eles.
Não pode brigar.
É, eles tinham essas picuinhas, mas eles tinham essa coisa de que eles não podiam, Deus não podia matar Deus, né, tipo, os deuses não podiam se matar entre si.
Era uma guerra fria.
Os deuses não podia ter matança entre os deuses.
Mas tinha aquela guerra fria entre um falar, vou te pegar na saída, hein? Quando estiver descendo lá, ó, eu vou estar lá.
Exatamente. Por exemplo, Ares, que era o deus da guerra, né? Antes de Kratos, ele era meio que o deus de Esparta ali, né? E aí tinha Atena, que era a deusa de Atenas. E aí tinha aquele negócio, tipo, Ares não podia matar Atena, Atena não podia matar Ares, mas Ares podia mandar os espartanos atacar Atenas e, tipo, vice-versa. Então eles ficavam nessa, né? Eles colocavam os humanos pra treta deles. E aí, né, enquanto eles estão nessa reunião, o Monte Olimpo começa a tremer e os deuses saem, né, na correria pra ver o que tá acontecendo, e eles veem os titãs escalando a montanha e liderados por Kratos, que nesse momento já tá montado em Gaia. Kratos já tá montado em Gaia, né? Com a lâmina do Olimpo na mão. E aí ele dá aquela olhadinha pra cima e fala: Zeus, seu filho voltou.
Pega.
E eu vou trazer a destruição pro Olimpo. E aí, depois que ele fala essa frase, aparece The End Begins. Que é o fim começa e o jogo acaba.
Maravilhoso.
Então, cara, então aí o gancho aí pro terceiro jogo, né? Vai contar bastante a história do Kratos lutando realmente com os deuses ali. É um dos meus preferidos, né? Kratos literalmente quebrando no meio todos.
Cara, eu preciso falar aqui, essas frases que eu li no final aqui, eu tô arrepiadíssimo. Porque eu lembrei de como foi jogar isso, velho. Eu vou ligar o PlayStation.
Meu Deus,
é verdade. Eu vou ligar o PlayStation 3 e eu vou jogar essa trilogia de novo.
Vale a pena, hein?
Porque isso foi incrível, velho.
Vale a pena, hein? Verdade. Então, terceiro jogo aí que contar a história aí de Kratos realmente rebentando no meio todos os deuses, né? Porque é um garotinho com fúria. Que quem vai trazer isso aí vai ser o nosso amigo Renzel.
There was chaos. Our victory brought order to the land, prosperity to mankind. Now that order is threatened. The sacred halls of Olympus have been breached. Brothers, in the end, he will suffer. In the end, we will triumph. In the end, there will be only chaos.
Desenvolvido pela Santa Mônica também. O jogo, ele é o quinto da série também. E é o da Fornaura Necrológica. Ele é o 2, né, que é de 2007, que saiu pra Play 2. É o que vem antecessor a ele, né. Teve outras, de outras séries.
Sim, teve os spin-offs.
Uns spin-offs, né, uns joguinhos ali que...
É, o Ghost of Sparta, onde...
É, então, daí baseado... Ele é baseado...
É, o terceiro... É, a gente tá falando dos numerados, né.
É o que, em teoria, seria a trilogia, né. Que é o que... 1, 2 e 3 é o que tem a história ali do começo ao fim, né? Que em teoria é a trilogia.
É, tipo, Kratos, depois que ele foi traído por Zeus no 2, né? Onde teve aquela reviravolta toda ali. É, ele fica meio puto e vai subir no Olimpo, né? Junto com Gaia. E a Gaia é um titã, né? Que tá ajudando ele, só que nesse momento, meio que o Poseidon deu uma voadora no peito dela.
Sim.
E, tipo, derrubou ela. Derrubou não, ela ficou pendurada, né? E falou que o Kratos não importava e que ele era só uma peça, uma ferramenta pra poder chegar até Zeus. Aí ele acaba caindo, falecendo. Ele chega lá no submundo e, sim, encontra a Atena, né? Naquela vivência dela diferenciada, como é que se chama mesmo? Jeff.
O espírito dela transcendeu.
Ela acabou transcendendo.
Eu não vou nem comentar sobre isso, não. Que merda. Que piada ruim da porra.
Ela começou a guiar meio que o Kratos a derrotar Zeus, porque ela meio que queria comandar tudo.
Eu não
ali,
sei, né? Acho que Gaia, ela tava junto com os titãs, né? Então eles dominavam antes. Voltando lá primeiro, eles dominavam,
sim,
antes já, né?
Sim, a Gaia, ela era uma... Era da natureza, se eu não me engano.
É, ela é a mãe terra, né?
É a mãe
ela
terra.
Ela fica sempre narrando aquela voz impactante.
Sim. Então, daí junto com a Atena, Kratos luta contra, né? Tipo, a Atena guiando ele, né? Mas que ela não bota a mão em nada, né? Ele vai lá, destrói alguns deuses, semideus, porque ele também desce a porrada no Hércules.
Caralho, né? Mano, essa cena aí é top, hein?
Basicamente, ele sobe na montanha distribuindo porrada do pé da montanha até o topo.
Ele distribui porrada pra todo mundo, né? Isso é um bagulho básico do Kratos, ele não... Ele não tem preconceitos.
Eles acabaram, meio que isso. Daí, né, ele subindo, acabando com todo mundo. Ele foi pra parte de encontrar a Pandora, né? Porque a Pandora, sem ela, não tinha como abrir a própria caixa, né? Que tinha, que no caso tinha dois maus dentro, né? Que até onde sabe, no 2, a caixa de Pandora, ela só tinha uma arma, né? Forte o suficiente pra derrotar um deus. Mas, na verdade, ela também tinha os males da guerra contra o Titã, que o Zeus conseguiu prender naquela caixa. E quando logo o Kratos abriu ela pra derrotar Ares, ele acabou liberando esse poder, né? Esse poder acabou indo até os deuses, meio que corroendo eles. Foi por isso que Zeus acabou se tornando um ser tão horrível e querendo mesmo buscar o que o oráculo tinha falado, né? O filho dele ia matar ele, e que tinha marca e etc, né? Daí foi isso, cada vez mais na cabeça dele, que ia se concretizar.
Sim, ele achou que era o Daemon, né? Ele acabou enviando Daemon pro reino da morte.
Mal sabia ele.
Mal sabia.
Não era.
O jogo é basicamente vingança, né? Que ele tenta desossar com todos os deuses, né? Ele basicamente chegou matando todo mundo, né? Ele matou Poseidon, ele matou Hades, ele matou Hélio, ele matou Hermes. Hélio, assim, não foi bem matado, né? Porque ele tava lutando contra um titã meio que esmagou ele e tacou ele na parede. O Kratos só deu...
Isso normalmente é matar.
É, mas não foi o Kratos, entendeu?
Ah, ok.
Ele pegou,
que
deu assistência.
É que normalmente quando alguém é jogado na parede e esmagado...
Não, mas ele ainda tava meio revivendo ainda, pediu pro Kratos ainda dar um save nele. Mas daí o Kratos pediu umas informações, o cara passou errado. Ele pediu informação sobre o fogo, né? A chama, e perguntou sobre a chama, e o Hélio acabou falando assim: se, é só você tocar na chama e você terá o poder. Só que o Hefestos, ele já tinha comentado com o Kratos que ninguém tinha tocado na chama e sobrevivido. Aí Kratos falou: você mente, Hélio, e desceu a porrada nele de, até a morte daí. É, depois que ele matou ele, ele largou tá com a porrada. No Hércules...
Que Kratos... Não, no Hércules ele não deu porrada. No Hércules eu gostaria de fazer esse adendo. Ele espancou o
Amassou.
Hércules.
E eu gostei...
Ele bateu no Hércules o suficiente pra bater no Hércules e nas próximas três gerações da família.
Literalmente, ele afundou a cara dele no chão. Literalmente, afundou a cara dele no chão.
Kratos nem tá lá mais e o Hércules ainda tá apanhando do Kratos.
É verdade.
Pra você ter uma ideia, ele...
Porrada ali de graça.
Sabe, é engraçado.
Sabe quando você vê aquele meme que alguém fala que queria arrastar a cara de alguém no asfalto?
Foi o que o Kratos fez.
Kratos fez isso com Hércules.
Não, e o engraçado é que eu gostei que, tipo assim, tu não basicamente dava porrada nele e caía as coisas. Tipo...
O engraçado é que eu gostei, é muito que bom, sádico, tá ligado? A gente tá falando de violência desenfreada.
É verdade, mas é porque, tipo assim, ó, tu desce a porrada no Hércules, o Hércules pega e cai meio que desmaiado, tu taca ele no teu ombro e depois tu joga ele na parede com tudo, mano. Ele taca ele na parede, tu dá um pisão no peito dele e tu vai tirando as armaduras. Quando ele não tem armadura nenhuma, tu vai tirando as luvas, né? E aí é a parte que é engraçada na luta, que mesmo depois do Kratos descer a porrada nele, ele taca as duas luvas, o Hércules ainda levanta metade da zona de batalha que tu tá ali com ele, né? Aí tu tem que ir correndo contra a plataforminha assim, né? Pular, esmagar ele, e aí na hora que ele afunda a cara do Hércules.
Esmaga. Bem gráfico.
Tá ligado quando ele fala, eu vou te bater até te virar do avesso? Foi tipo isso.
É basicamente. Como a gente pode dizer, o Kratos contra o Hércules foi basicamente a Rochelle batendo no
cara. É verdade. Não, e o engraçado que o próximo, depois que o Kratos matou, tipo, ah, tô cansadão aqui, vou continuar minha jornada. Ele basicamente, ele saiu voando, ele tava numa parte tipo, subterrânea, né? Aí quando ele sai, ele dá de cara com Cronos, aí Cronos pega ele, assim, entre os dedos e fica falando com ele, assim. Daí Kratos pega e meio que Kratos tira onda com todo mundo, né? É engraçado, ele não tem medo de ninguém. Ele olhou pra Cronos lá, começou a, tipo, meio que falar os negócios pra Cronos, aí o Cronos tentou esmagar ele. Aí Kratos pensou, pô, a gente tava trocando uma ideia, agora tu tentou me matar. Aí já foi diferente, porque daí o Kratos já, do nada, ele puxa já a espada dos deuses lá, né?
A lâmina do Olimpo, também conhecida, né?
É, a lâmina do Olimpo, exato. Ele puxa a lâmina do Olimpo do nada, de trás das costas dele, e dá logo uma bem no centro da testa do Cronos.
Sim.
Aí o Kratos só finaliza ele tacando a espada inteira na cabeça dele, cara. Foi tipo, a cena também foi meio louca, porque ele basicamente matou o rei dos titãs, né, cara?
É, o Cronos, ele é o pai dos deuses, né, basicamente.
Logo depois que ele matou o Cronos, ele voltou pra falar com o Hefestos, porque o Hefestos tinha mandado ele ir lá pra conseguir meio que um metal, pra poder fazer uma arma pra matar Zeus. Só que, na verdade, ele tinha mandado o Kratos lá pra uma trap, né?
Uma cilada?
Chegou lá, tava o Cronos, desceu a porrada no Cronos, voltou lá a trocar ideia com o Hefestos, né? Ele chegou pra trocar ideia com o Hefestos, e o Hefestos meio que fabricou a arma, né? Era uma arma diferente, cara, eu não lembro o nome dela, que ela era meio que verde, assim, com várias garras. Isso aí é eletricidade.
Se chama Nemesis.
Você pode chamar também de chicote de Nemesis, que é
essa. É, onde o Hefestos pega essa Nemesis Whip, né? Meio que energiza ela com uma pedra que tem perto ali dele, que torna ela meio que elétrica, né? Daí ele tenta jogar isso contra o Kratos. Mas o engraçado é que o Hefestos fez essa arma, tentou matar o Kratos massacrou o Hefestos, cara, que aquilo não foi uma luta também, porque o Hefestos já tava meio... Se fosse estacionar, ele estacionaria na preferencial, entendeu?
Eu entendi.
Estacionaria na preferencial.
Nossa, ele já tava meio que deficiente de tanto Zeus descer a porrada nele, né? Zeus espancou ele e mandou ele pro submundo. Depois de Hefestos, né, ele sai em busca do Zeus, e quando, antes de chegar nisso, ele chega no jardim, onde tá lá Hera, tristona, querendo a vingança, porque Kratos logo matou todo mundo que ela gostava, né? O mundo já não era mais o mesmo, porque cada vez que o que Kratos matava um deus, por exemplo, quando ele matou logo o Hades, liberou todas as almas. Aí logo quando ele mata a Hera, acaba com as florestas, né? E aí Kratos sai em busca do próprio Zeus, né? Aonde o final é meio que tem umas reviravoltas, porque o Kratos meio que matou Zeus, e só que Zeus e ficou da mesma pegada que Atena lá, né?
Transcendeu.
Basicamente isso. E é assim que o God of War 3 acaba, ele matando logo Zeus, subindo as letrinhas e aparecendo a galerinha lá.
Como assim, cara?
O que seria a galerinha que não aparece?
Porque, tipo, aparece os nomezinhos, né, cara? Ninguém presta atenção nos nomezinhos.
Ah, você tá falando cast? Eu achei que era o personagem que aparecia.
É quem produz o jogo.
Zerou uma versão diferente. Puta
que pariu.
Ah, desenvolvedores.
Aparece a galera que trabalha no próprio jogo.
O Rodrigo tá se mijando.
E, tipo assim, eu tenho...
Eu não esperava por essa não, mano.
Cancelou o Rodrigo, hein?
Eu buguei o Rodrigo. O Rodrigo tá mais bugado que o meu notebook.
Caralho. essa, né? Na moral, essa eu não esperava, véi. Essa eu não esperava mesmo. Puta que pariu. Aparece os maluquinhos que não aparecem.
Fechamos então, fechamos aí os três God of War aí.
Vai falar alguma coisa, Rodrigo?
Ah, não. Eu tenho a live agora, né? Vou fazer uma livezinha de Fortnite hoje no canal Vaganerd.
Vamos tá aí, daqui a pouco vamos poder jogar um Dead by Daylight. Quem sabe, hein? Uma hora.
Sigam na Twitch, Vaganerd.
Vaganerd. Siga lá na Twitch. Engraçado que o Rodrigo, na live, o Rodrigo na live tem muito cara de, tipo, streamer mesmo, tá ligado?
Ó, falou que tem um gato, hein?
É pra ele tá ali fazendo isso.
É, porque a ideia é...
Curti aquele fundo que tu fez do Pac-Man.
Ficou da hora,
né? O cenário também ficou muito massa, cara. O teu cenário lá é diferenciado, né?
Sim, mano. E foi facinho de fazer, velho. Nem foi difícil, não. Mas tá, ficou da hora, mano. Ficou do jeito que eu queria. Fiquei mó feliz.
Sucesso,
porque...
ficou bom.
Realmente Sucesso. Ficou do jeito que eu queria.
Fechamos, então. Fechamos aí o 7º episódio. Espero que gostem e valeu.
Tamo junto, mano. Falou.
Valeu.